Hoje, excepcionalmente, a Fernanda Sordi não conversa com a gente, mas o CBN Estilo recebe um convidado. Estamos aqui com Walter Rodrigues, designer de moda e coordenador do Núcleo de Design e Pesquisa da Sintecal, que é a Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Imagina, boa tarde. Eu que agradeço.
Bom, o senhor está hoje aqui em Maringá para uma palestra, né? Um evento sobre moda, tendências para 2020, um evento que é promovido pela Sintecal, também Sebrae, Sindivest. É, que evento, que palestra é essa que o senhor vai falar nessa palestra?
Vocês são um polo de moda muito importante, né? Vocês são uma referência em confecção, então é muito importante estar aqui. E é um privilégio falar sobre o projeto Conexão Inspira Mais, que é um projeto onde nós estabelecemos uma pesquisa para abordar temas de produtos hoje para primeiro semestre de 2020. Então, tem que ser com essa antecedência, porque nós estamos falando de matéria-prima, né? Então, mostrar para as pessoas quais são as matérias-primas que vão ser construídas, fabricadas, que vão se transformar em roupas, calçados, móveis, carros, bijus, né? Então, está tudo interligado.
Agora, como que vocês conseguem descobrir essas tendências com tanta antecedência? E se as coisas mudarem até lá, como é que fica?
Na realidade, não muda tanto assim. Os cenários de 2 anos e meio dá para você... Eu sempre digo uma coisa que para mim é muito interessante. Moda, ela tem 50% de poesia, de abstração, eu diria, de conceito, mas 50% é cálculo, porque moda é negócio. Então, moda tem que ser pensada como economia. Então, nós podemos, através de indicativos sócio-político-econômicos, culturais, estabelecer uma linha do tempo para entender qual o impacto dessas ações econômicas, culturais, políticas, no pensamento do consumidor, porque dá para entender o comportamento dele, e a partir disso estabelecer cores, matérias, proporções, tudo isso dá para fazer tranquilamente.
Quer dizer que quando a gente vai à loja e compra uma peça de roupa, a gente está comprando pelo menos 2 anos e meio de pesquisa.
Exatamente. Isso que eu mais adoraria que o consumidor entendesse, né? Que simplesmente aquilo que está sendo ofertado a ele naquele momento teve toda uma preparação, até para que ele dê valor, né, no produto, para que ele não imagine que aquilo seja descartável, né? E realmente tem um trabalho gigantesco de toda uma indústria, de inúmeros profissionais que estão atrás dessa percepção de que ele está comprando uma polo verde, por exemplo, mas aquela polo verde não está ali por acaso, ela foi determinada por um sistema de pensamento e que nós chamamos de tendências, que vai determinar que ela esteja à disposição dele naquele lugar.
Tem a ver até então com o momento político que a gente vive, por exemplo?
Tem, super, porque, por exemplo, o momento político que nós estamos vivendo no mundo hoje é uma retomada do conservadorismo. Então, de certa forma, a moda vai ter que ficar mais divertida, mas também, por outro lado, a gente vai entender que, no caso desse conservadorismo, a gente vai imaginar que a alfaiataria vai voltar com uma força muito maior.
Ah, é?
Então, isso é bem interessante. E por aí nós podemos começar a tirar conclusões. Por exemplo, se por um lado vai ser divertido, eu vou ter que ser mais colorido, eu vou usar mais malharia, eu vou usar mais estampas, eu vou usar mais tricô, eu vou usar tecidos que são mais leves, né? E se eu pensar no conservadorismo, eu vou pensar em tecidos para ternos, para blazers, para calças de alfaiataria, eu vou pensar em camisas, eu vou pensar em popelines, tricolines. Então, de certa forma, vai mudando toda a ideia. Eu acho que também o mercado de moda, ele é feito de como se fosse yin e yang. Então, eu vou ter sempre um consumidor que vai estar antenado numa certa estrutura e o outro vai estar se opondo a isso. Então, é só construindo as suas bases a partir dos filmes que estão sendo lançados, das novelas que estão passando, enfim, de todo esse impacto que a gente tem hoje através dos nossos smartphones, de todas as imagens que chegam pela gente através de um toque no celular. Então, está tudo aqui. É só buscar essas referências e começar a trabalhar.
Agora, se até lá, em 2020, até 2020, nesse meio do caminho, né, ocorrer uma guinada no mundo, uma crise econômica mundial, ou ao contrário, um boom econômico, muda alguma coisa nessas tendências já programadas?
Não muito, elas mudam a partir disso, né? Então, por exemplo, a gente teve, nós temos casos de estudo muito concretos. Por exemplo, nos anos 80, quando a gente teve a primeira grande crise do petróleo, que foi em 1976, isso impactou na moda. Tanto que a gente ficou mais rígido, os blazers eram estruturados com ombros muito duros e havia uma ideia de poder, a questão dos botões dourados, do colorido. É só assistir Dinastia, dá para entender muito bem esse período da história. Nos anos, eu diria para você que nos anos 2000, terminando os anos 90, no começo dos anos 2000, a gente teve um movimento de calmaria no mundo e de expectativa de riqueza. E a moda ficou minimalista, porque daí na realidade você não precisa de decorações e de excesso. É a matéria que fica sofisticada. Então foi um impacto nas lãs mais puras, nos cachemires e em todos os tecidos de alto luxo. Quando a economia está em alta, a moda fica mais simplificada. Quando a economia está em crise, ela tem que suprir essa falta de otimismo das pessoas, acrescentando estampa, brilho. E é só você andar na rua, você vai ver o quanto de estampa, o quanto de brilho a gente tem. Nesse momento, a moda está ajudando os consumidores a se sentirem mais otimistas.
Ah, então ela aumenta, eleva a autoestima das pessoas, esse
sem
brilho.
Sem dúvida. Na realidade, eu sempre digo que a roupa, não diria a moda, mas a roupa nos cura na maioria das vezes. Por exemplo, você está num baita mau humor, mas se você colocar uma camisa branca, você sente a diferença disso. Então, tem o impacto da cor, tem o impacto da textura. Quando você vai pedir um emprego, que roupa você vai pôr? Você tem que pensar nisso. Então, nossa vida está toda interligada na maneira como eu me visto. Porque a roupa hoje, ela é mais do que poder de status, ela é comunicação. Ela não simboliza mais status, porque uma loja de rede tem a mesma proposta de moda que uma loja sofisticada. Só que o preço da loja sofisticada, é claro, eu vou estar pagando por uma marca. Numa loja de rede eu vou estar consumindo o mesmo estilo, só que é uma loja de rede. Então, eu não diria que moda significa mais status, mas moda significa comunicação. Aquilo que eu quero dizer para as pessoas, o que eu estou sentindo, quem eu sou, que tipo de música eu gosto, que tipo de comportamento eu tenho, tudo isso está ligado absolutamente à roupa. A roupa é comunicação, sempre foi.
E agora, e o desafio da sustentabilidade, então, em tudo isso que você disse aí?
É muito fascinante, porque é um momento que a gente está passando onde há uma pergunta muito clara sobre como é que eu posso ser sustentável e ainda lucrar. É possível, porque há processos que são transparentes dentro dessa história. O que o consumidor vai levar em conta no futuro não é só simplesmente a ideia de que a roupa tem que ser sustentável. Mas ele quer um processo de transparência. A marca cada vez mais vai ter que ser transparente. Então, onde eu compro a minha matéria? Se eu compro a minha matéria de empresas que têm selo de origem ou de fornecimento garantido, que não estão poluindo rios, que não estão estragando o meio ambiente. Ao mesmo tempo, eu compro a minha roupa de uma indústria que todo o seu lixo, todo o seu dejeto é tratado de uma forma industrialmente correta para que também não vá para os aterros ou que não chegue nos afluentes, por exemplo. O consumidor cada vez mais, e principalmente os milênios, eles têm uma consciência muito clara do estrago que os outros já fizeram pelo planeta e de como isso vai impactar na vida dos filhos e dos netos deles. Então, eles estão tendo mais controle sobre isso. Então, sustentabilidade vai ter que ser muito mais uma mudança de postura com relação com o que eu compro, de quem eu compro, eu vou continuar comprando. Eu preciso me vestir, eu preciso me... Inclusive, hoje também vestir tem a ver com uma sensação de prazer, de você merecimento, né? Então, a gente vai continuar consumindo, só que vai ser muito mais relacionado a essas questões de transparência. Né, de saber exatamente quem é essa marca que eu estou fazendo parte desse clube, né, que eu estou fazendo parte dessa história.
Então, a sustentabilidade vai ser um valor agregado a uma marca.
A sustentabilidade é um novo padrão de qualidade. Isso é muito interessante. Marcas populares ou marcas grandes redes mesmo, que tem nos shoppings aqui de Londrina, de Maringá, exatamente acontece isso, porque você tem uma percepção de criarem institutos, de terem uma preocupação muito grande como elas estão trabalhando com as sobras, como elas estão lidando com essa ideia do fast fashion. Você pode ouvir que ninguém fala muito mais em fast fashion nesse momento. Nós estamos muito mais preocupados exatamente com os excessos. não vamos deixar de comprar. A moda vai continuar existindo, a indústria vai continuar existindo. A gente só vai entrar num caminho que realmente é necessário para que se preserve o mundo.
Uhum. E a produção em larga escala da China?
Mesmo eles, é aquilo que a gente já falou agora há pouco do Yin e do Yang. A gente sempre vai ter o lado negro da força. É só lembrar de Star Wars. É normal. O lado negro da força talvez seja exatamente isso. O excesso, a produção em massa desenfreada. Mas a gente já tem uma China que está muito mais consciente com relação a isso. Por exemplo, mais do que a China, a gente tinha antigamente a Índia, Bangladesh, por exemplo, trabalhando com salários muito baixos, a remuneração ridícula, e eu não entendo como pessoas podem comprar uma roupa que o custo de uma roupa seja melhor que um sanduíche. Isso não existe. Alguma coisa está errada nesse processo. Então, quando o Rina, que era um prédio exatamente em Bangladesh, esse prédio desaba e mata 1.000 pessoas, há um movimento no mundo muito forte para que se conscientizem as pessoas de que o movimento do fast fashion estava trazendo muito mais detalhes prejudiciais do que bons para as pessoas, né? Uhum. Então, hoje há uma conscientização muito clara em movimentos de moda que trabalham exatamente essa percepção de ser um pouco mais justo para todo mundo. O lucro tem que ser justo, não só para o empresário, mas também para o consumidor e para quem fabrica. Então, é uma divisão melhor dessa porcentagem, né, do fazer a moda.
Uhum. Bom, tem essa palestra hoje à noite, então, né, para falar sobre tendências para 2020. E em janeiro tem um evento também que empresários daqui vão participar lá em São Paulo, é isso?
Sim. Nós vamos falar hoje sobre o Play, sobre essa constatação que a gente tem, é para o primeiro semestre de 2020. A gente não fala mais inverno e verão, porque a gente não tem isso no Brasil. Ele é muito mais amplo. As pessoas constroem coleções a cada 15 dias, a cada 20 dias, então não existe mais essa noção de estação. E esse evento acontece, sim, em São Paulo, dia 15 e 16, no Promagno, é um centro de eventos, ele se chama Inspira Mais. E eu digo sempre que é lá que a moda brasileira começa, porque é onde começam as matérias, onde estão os materiais. E a gente tem material tanto para confecção, como para calçado, movelaria, para os carros e também para bijuteria, né? Então é muito interessante porque tudo se converge nesse dia e a gente vai receber daí empresários aqui de Maringá, através do Sindvest e do Sebrae, que estão convidando essas pessoas para fazer parte dessa caravana que a gente vai receber essas pessoas com muito prazer lá em São Paulo.
E a palestra de hoje é gratuita, é isso?
Ela é gratuita no espaço do Sebrae. E eu espero vocês. Quem tiver tempo aí, venha correndo.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio e pela entrevista.
Imagina, obrigado.
Boa tarde. Conversamos com o estilista Walter Rodrigues, designer de moda, né, que está hoje em Maringá para esta palestra sobre tendências para o primeiro semestre de 2020. A entrada é gratuita.